Plano de mobilidade urbana em fase de discussão é tema da entrevista aqui no Jornal da Diplomata. A parceria entre o Unifeb e a Prefeitura de Brusque e o Distrito de Karlsruhe, na Alemanha, coordenada pela Fundação do Meio Ambiente, Fundema, é responsável pela efetivação de projetos que contribuem para o desenvolvimento cultural, sustentável e social da região. O Centro Universitário de Brusque, o Unifeb, tem colaborado de forma significativa com o trabalho, já que coopera tecnicamente na parceria. Um dos eixos desta parceria, neste momento, é a elaboração do projeto de mobilidade urbana, cujo a discussão já vem sendo neste momento realizada através da realização das oficinas. A professora da Unifeb, Patrícia Cover, que coordena o projeto de mobilidade urbana pela instituição, vai conversar conosco ao vivo nesta manhã sobre exatamente esta fase de elaboração do projeto do plano de mobilidade urbana de Brusque. Professora, já conversamos até há poucos dias atrás com o diretor de trânsito aqui da CETRAN de Brusque e ele mencionou a realização das oficinas, que nós temos até divulgado aqui as datas e locais, enfim, onde elas estão sendo realizadas, e chamou a atenção dele, inclusive, e nossa também, o método, né, que a Unifeb instituiu para a realização dessas oficinas. Eu gostaria que inicialmente, então, a senhora pudesse estar falando sobre exatamente isso, o método que está sendo aplicado, de que forma que essas oficinas estão sendo realizadas. Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Eu, no primeiro momento, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e com toda a comunidade a respeito desse trabalho, dessa etapa específica, que é a realização das oficinas para o plano de mobilidade. Realmente interessante, nós conversamos bastante também com a CETRAN e nas primeiras oficinas eles também estiveram presentes para poder acompanhar de que forma foi elaborada a metodologia para a ocorrência dessas oficinas. As oficinas, elas têm como objetivo trazer a comunidade para discutir os aspectos relacionados à mobilidade urbana, né? Então, importante que esse processo seja transparente, seja realmente participativo, e as oficinas foram elaboradas para que elas acontecessem em diferentes bairros, abrangendo todos os bairros da cidade, mas nós fizemos a divisão do território brusquense em 10 regiões, certo, né? 10 macro-regiões. Cada oficina, ela tem a mesma metodologia, ela acontece com a mesma organização, né? E esse processo, ele procura oportunizar que todas as pessoas que vão participar tenham tempo para falar. Então, nós temos uma metodologia interessante que nós trabalhamos construindo o que nós chamamos de árvore de problemas e árvore de soluções.
Sim.
Então, nós dividimos os grupos, né, que vão às oficinas, nós dividimos as pessoas por grupos.
Sim.
Cada grupo tem um tempo, né, para que cada pessoa dentro do grupo possa expor aquilo num primeiro momento que acha que não é legal, que não está funcionando bem, ou que causa problemas à cidade. Nós fizemos, então, eles fazem a árvore de problemas e depois nós temos um espaço onde são discutidas soluções. Nós ajudamos mostrando possibilidades que são executadas em outros países ou aqui mesmo no Brasil.
Certo.
Né, capacitamos as pessoas para entender que há soluções diferentes, né, que nós podemos pensar para um futuro aqui em Brusque, e eles então elencam quais são os aspectos possíveis que gostariam de ver aplicados aqui em Brusque. A gente sempre orienta que as pessoas pensem, né, na cidade, quando forem pensar em soluções, que elas visualizem a cidade nos próximos 10, 20 anos. Como elas gostariam de ver a cidade de Brusque? Quais as formas que elas gostariam de ver disponíveis para que a população pudesse se deslocar de uma forma mais eficiente?
Certo. Nós temos normalmente uma situação que as pessoas, de um modo geral, elas, no primeiro momento, elas pensam numa solução para elas.
Sim.
Quer dizer, para mim seria melhor isso, né? Para mim seria melhor aquilo. Então, e esse individualismo, na verdade, numa situação como essa, na verdade o individualismo nunca não é bom de forma em qualquer aspecto, né? Você tem que sempre trabalhar em comunidade, trabalhar em sociedade, enfim. Mas nesse aspecto do trânsito, especificamente, como é que vocês têm sentido isso da comunidade? Quer dizer, existe ainda muitos pensando naquilo? Quer dizer, para mim, para o trabalho, é melhor que fosse assim. Mas ele não pensa que, de repente, no outro lado, na outra ponta, tem alguém que precisaria que fosse um pouquinho diferente. Então, na verdade, é um quebra-cabeça grande essa questão do trânsito, principalmente aqui, nós sabemos, né? Para encaixar tudo isso e chegar a um denominador comum, professora.
Sim, exatamente. Eu acho que é muito correto a tua colocação. situação. A questão de transformar a mobilidade para que ela seja mais sustentável, mais segura, mais eficiente, passa com certeza por uma mudança também de comportamento, certo, coletivo, uhum, né? É de fato comum que nós percebemos que as pessoas, no seu dia a dia, para, né, desenvolver as suas atividades, acabem optando por aquilo que é mais confortável para elas. Uhum. Isso, não podemos também pensar que não é um fato que tem que ser levado em consideração, né? Sim. As questões de conforto pessoal, de desejos pessoais, elas vão aparecer. Mas é realmente importante que, eu acho que a discussão sobre mobilidade urbana, nós termos esses espaços hoje destinados à discussão, no intuito de buscar a aproximação da comunidade, de fazer com que ela sente para pensar junto, né? Uhum. É uma forma já de começar a pensar de uma forma coletiva, né? De que as pessoas consigam perceber que muitos aspectos relacionados ao trânsito passa por uma questão de pensar, né, coletivamente, de buscar soluções. Muitas vezes preciso abrir mão de algumas, sim, questões pessoais, uhum, para que em grupo nós tenhamos uma cidade melhor.
Certo. Em relação aos pontos principais que até o presente momento tem chegado até vocês através da comunidade, nós temos alguns aspectos aí, a questão por exemplo, do nosso transporte coletivo, que é uma situação que há muito tempo a gente ouve falar, mas realmente não tivemos, pelo menos nos últimos tempos, muitas alterações em relação a isso. Me parece que é um ponto chave. A questão das ciclofaixas, né, que está bastante polêmica, inclusive, essa situação. Como é que tem sido abordado e debatido isso dentro das oficinas, professora?
Sim. Nós entendemos hoje, por pesquisas, por exemplos realizados em várias outras cidades mundo afora, que para que a gente possa construir um sistema de transportes mais eficiente, é importante nós pensarmos em diversidade de modais, né? Uhum. Então, o que é isso? Não pensar que apenas um sistema de transporte vá conseguir resolver a situação. Então, o uso do automóvel individual, ele é hoje predominante, não só em Brusque, mas a gente percebe isso em quase todas as cidades do Brasil. Por isso também é um assunto polêmico e necessário para todas as cidades. Brusque, que bom, né, está tendo essa possibilidade neste momento, que ainda é tempo de se fazer grandes propostas, né, para a nossa cidade. Mas, de fato, a diversidade de modais é o que nós sabemos hoje que funciona melhor. Então, ter a possibilidade de usar não somente o carro, mas eu poder usar transporte público, poder usar a bicicleta como meio de locomoção, poder também andar a pé, né? Muitas vezes nós temos possibilidades de percorrer distâncias relativamente curtas e a caminhada também é uma forma de deslocamento, sim, né? Então, o que nós precisamos construir é uma visão de que diferentes sistemas de deslocamento, né, vão possibilitar uma dissolução dessa grande quantidade de pessoas vinculadas a um sistema só, que é o que a gente vê acontecer hoje. Praticamente um carro Brusque tem uma das maiores densidades de veículo por habitante, né, do Brasil. É praticamente um carro por pessoa e muitas vezes você vê um cidadão, né, uma pessoa apenas dentro de cada veículo. Então, de fato, pensar em diferentes alternativas. Nós vemos hoje, se nós pegarmos dados de transporte coletivo nas décadas passadas, nós vemos que o uso do transporte coletivo diminuiu. Uhum. Né? O uso de bicicleta também diminuiu. Nós temos, se nós olharmos o passado, uma cidade que tem uma quantidade muito grande de indústrias. Sim. Né?
Classe operária,
bastante. Independente do tipo de atividade, né? Nós usávamos mais transporte público no passado e nós usávamos bicicleta no passado como meio de locomoção. Nós fomos perdendo esses hábitos em função de termos facilidades na aquisição de automóveis, sim, pelo conforto que o automóvel oferece. Nós também temos
a questão da renda,
renda Brusque é uma cidade economicamente muito próspera, uhum, muito ativa, e isso nos favoreceu também, né, no intuito de poder cada um ter disponível o seu veículo. Mas é realmente um momento de repensar. se nós tivermos mais, eu digo que é um ciclo, né, construído aos poucos, né, que nós devemos agora pensar. Se nós tivermos novamente uma maior procura pelo transporte público, esse transporte público também melhorar, né, ofertar, sim, melhores horários, melhores condições. Todos nós gostaríamos de poder pegar um ônibus confortável, com ar-condicionado, talvez, né? com mais satisfação, né, no uso desse veículo. Se nós tivermos ciclofaixas, né, muitos de nós, a gente conversando, a gente vê que muitas pessoas dizem, poxa, eu gostaria de ir para o trabalho, né, gostaria de ir para a escola usando a bicicleta, mas eu acabo abrindo mão em função de não me sentir segura no trânsito, né?
Sim.
Os veículos passam muito próximo, não tem o espaço da bicicleta adequado. Então, é realmente necessário que nós pensemos, né, na melhoria das condições de uso de diferentes modais. As pessoas, com certeza, se perceberem que têm segurança para andar de bicicleta, elas vão, né, começar a atender essa, né, empresas que possam ter também chuveiros, né? Quem sabe a gente mora em regiões
detalhes,
muito quentes, né? Então, muitas vezes, poxa, não vou de bicicleta até o trabalho porque não quero chegar, né, em condições suado, né?
Sim.
Cansado. Então, de repente, as indústrias, as empresas ofertarem aos seus funcionários lá um vestiário com chuveiro, né? As pessoas, quer dizer, são pequenas
que precisam ser somadas, né?
Exatamente. Para ofertar para as pessoas segurança, né? Uhum. Eu acho, e conforto, né? Nós temos que ter uma motivação. A questão de custo também,
sim,
é uma forte motivação para que a gente mude, né, algum hábito, né? Então, conforto, segurança, o custo, eu acredito que são três pilares que a gente precisa rever para mudar, né, essa questão da escolha,
sim,
de como se deslocar.
Uma outra situação que Brusque tem de dificuldade, me parece, é a questão da possibilidade de abertura de novas vias, né, professora? Isso é necessário, na verdade, mas a própria geografia me parece que não contribui muito para isso, né? Qual é a avaliação que vocês têm feito nesse aspecto dentro das oficinas, por exemplo?
Sim, a abertura de novas vias, muitas vezes, ela realmente é necessária, né? Em função da demanda que nós temos pelo número de carros, de veículos e a própria população que cresce, né, se expande, sim, em diferentes bairros. Então, esses aspectos, eles precisam ser levados em consideração de uma forma bastante técnica. Dentro das oficinas, as pessoas comentam, né, elas relatam muitas vezes o desejo de que novas vias pudessem ser abertas para dirimir essa grande quantidade de veículos. Contudo, é necessário que nós façamos sempre uma avaliação bastante técnica em relação a isso, né? A questão topográfica de Brusque, ela é realmente uma limitadora, né?
Uhum.
E muitas vezes, você ter novas vias abertas nem sempre significa que a longo prazo você tenha a solução do problema,
sim,
né? Existem vários exemplos também de cidades que tentaram fazer, né, simplesmente ou abertura de vias novas ou alargamento de vias existentes e num primeiro momento isso resolve, mas a longo prazo,
claro,
médio, longo prazo, você percebe que elas acabam ficando saturadas também, né? Então, é preciso, nós trabalhamos no desenvolvimento do plano de mobilidade com software de simulação computacional, onde nós temos condições de verificar diferentes condições, tanto para vias que já existem, quanto na tentativa de abertura de novas vias. Então, são dois aspectos que a gente trabalha em paralelo, né? Então, verificar, por exemplo, se alguma via existente poderia ter um layout alterado,
uhum,
né? Um sentido, o próprio layout da via, né? Se alguma alteração na via existente pode ajudar, né? Simplesmente de uma forma mais simples, ou, né, em alguns casos, se é necessário a abertura de novas vias para sanar algumas dificuldades mais importantes.
Certo. Professora, eu recebi até ontem, num determinado local, um questionário a respeito do plano de mobilidade urbana. Eu não sei de que forma que, eu até dei uma olhada aqui, são várias perguntas realmente, né? É um questionário bastante interessante. Ele faz parte desse trabalho também das oficinas e de que forma que as pessoas podem encontrar, por exemplo, a possibilidade de responder esse questionário, porque nem todas as pessoas podem ir às oficinas, mas me parece que esse é o objetivo, né? E através do questionário, ela elas podem contribuir, ou seja, onde elas retiram, qual é o tempo que elas têm para preencher e onde elas podem colocar, entregar, no caso, esses questionários que certamente serão bem aproveitados por vocês, pela CETRAN, enfim, o pessoal que está envolvido nessa planificação.
O questionário do plano de mobilidade, ele tem o intuito de coletar dados sobre os deslocamentos das pessoas, né, da nossa cidade. Então, nós precisamos entender quais os percursos mais utilizados, né?
Sim.
De que região para que região as pessoas se deslocam durante o dia. Então, esse questionário nós perguntamos sobre todas as viagens, sim, que a pessoa tenha feito no dia anterior, um dia útil, né, da semana típico. Então, se ela sai de casa, vai à escola levar o seu filho, né, ali tem um primeiro percurso, onde fica, qual foi o horário, qual o tempo de deslocamento, né? Então, essas perguntas, elas se repetem observando essas diferentes viagens, esses diferentes deslocamentos que a gente faz no nosso dia a dia. Esse questionário é extremamente importante, né, para que a gente consiga ter dados suficientes para justamente simular, né, dentro desse software que nós utilizamos, as condições reais de uso das vias de Brusque hoje. Tendo os dados atuais, nós conseguimos fazer projeções futuras, que o nosso objetivo sempre é trabalhar com soluções a curto, médio e longo prazo. Então, esses dados são extremamente importantes para nós.
Onde as pessoas podem retirar o questionário para poder responder?
Nós estamos fazendo...
Além das oficinas, é claro.
Certo.
Né?
Nós estamos distribuindo esse questionário por grupos, digamos, né? Então, num primeiro momento, que já foi distribuído e até nós estamos terminando de coletar, esses questionários foram disponibilizados em todas as escolas municipais da cidade. Então, fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, eles nos passaram a disponibilidade em que cada aluno recebesse um questionário para que um membro da sua família pudesse responder, e isso já nos deu possibilidade de chegar a várias comunidades, a muitos membros da comunidade que muitas vezes não poderiam estar na oficina, um número bastante importante. Então, incentivar que as pessoas respondam. Nós também temos contato, estamos trabalhando em parceria com a Secretaria de Saúde, no intuito de também disponibilizar o questionário aos agentes de saúde da família. Nós estamos ainda conversando, nos organizando para isso, mas logo em breve já teremos isso acontecendo, que também são pessoas que chegam nas comunidades, né, chegam muitas vezes muito próximo do cidadão mesmo, na sua dia, conseguem chegar num número expressivo de habitações. Fora isso, também nós vamos deixar... A parte dos questionários também foram disponibilizados para alguns grupos, então igrejas, escolas particulares também vão começar a receber. Na própria prefeitura, nós também estamos nos organizando para deixar em alguns postos, né, dentro de algumas edificações que servem ao serviço da prefeitura.
Certo.
Na Unifeb também, né, as pessoas, se desejarem, podem comparecer na Unifeb. E esse mesmo formato de questionário impresso existe em forma digital. Então, também, né, se as pessoas desejarem, elas podem acessar. Nós temos uma página no Facebook, lá tem o endereço digital deste formulário, então as pessoas podem acessar, são as mesmas perguntas, a mesma sequência, fica também lá como uma forma de recebimento de respostas.
Ok, professora. Eu quero agradecer a sua presença e só para reforçar qual é a data da próxima oficina e o local.
Nós temos a próxima oficina acontecendo no dia 12 de abril, é uma sexta-feira. Ela vai atender as comunidades de Dom Joaquim, Tomás Coelho, São João e Cedrinho. Será no Salão São Cristóvão em Dom Joaquim.
Certo.
Às 18h29, nós iniciamos com um pequeno café, um espaço para que a gente bata um papo inicial, e às 19h, pontualmente, a gente inicia o trabalho.
Certo. Gostei do 18h29.
Exato.
Isso é coisa de jovem, isso. 18h29.
A nossa provocação com 18h29, Sérgio, é no sentido de que a gente perceba que minuto da nossa vida é importante.
Eu fiz uma brincadeira, mas eu entendo perfeitamente o objetivo disso, né?
Legal.
Que as pessoas estejam no horário lá.
Exatamente.
Né?
E que um minuto faz diferença,
sim,
né? Se nós perdemos um minuto no nosso dia no trânsito, a gente poderia estar fazendo alguma outra coisa. Mas eu gostaria de reforçar o convite à comunidade. Algumas oficinas nós temos percebido que há pouca participação.
Sim.
Né? Em alguns bairros houve uma boa participação, mas em alguns nós temos tido uma ausência muito considerável da comunidade. Então, acho que é importante reforçar as pessoas... perceberem que esse é um momento de discutir realmente e que elas podem dizer o que que para elas é bom, o que que para elas não é bom, justamente é o lugar onde a gente está mais próximo para ouvir essa demanda, né? Face a face com cada cidadão.
Tá certo. Muito obrigado, professora Patrícia, pela presença, pela entrevista. Certamente nós vamos ter outras oportunidades para conversar, porque essas oficinas ainda elas vão continuar até o final do mês de abril. E aí a própria elaboração do plano vai demandar ainda um bom tempo, né? E durante esse período nós vamos de vez em quando conversando aqui para levar essas informações também ao ouvinte, porque é uma forma de atingir um grande número de pessoas através do veículo rádio, né? Que é um dos veículos que tem o maior poder de penetração, isso provado por pesquisas, né? Continua sendo o rádio, apesar do advento de todas as mídias que nós temos por aí, mas o rádio tem essa força, né? De chegar lá no cara que está pintando o prédio, está com o radinho pendurado na escada, enfim, né? Onde você, no carro, enfim, todos os lugares você pode estar ouvindo um rádio. Ainda mais hoje com o celular, com essa facilidade que nós temos dos aplicativos, isso facilita bastante e é importante que tenhamos a presença de vocês aqui também. Mais uma vez eu agradeço pela presença e pela entrevista e sucesso aí no trabalho de vocês, juntamente com a CETRAN, enfim, todos os parceiros aí que participam desse trabalho. Muito obrigado. Tenha um bom dia.
Muito obrigada, Sérgio. Muito obrigada pela oportunidade. Um bom dia a todos vocês.
Ok. Conversamos então com a professora Patrícia Cover, que é coordenadora do projeto de mobilidade urbana pela Unifeb, cujas oficinas estão acontecendo e a próxima, portanto, é dia 12 de abril, lá em Dom Joaquim, no Salão São Cristóvão. E é importante realmente que a comunidade compareça. Nós temos aí exemplos de audiências públicas, etc., onde a comunidade comparece, mas um número muito pequeno. E esse é o momento de você opinar. Não adianta depois ir para a rede social, dar palpite, dar opinião, depois que já está implantado. Eu sempre tenho dito e repetido isso aqui, o momento de opinar são as oficinas, são as audiências públicas, esse é o momento onde você tem essa oportunidade. Depois da lei elaborada, implantada, aí fica bem mais difícil de mexer nela e de mudar. Então dê a sua opinião através da sua participação. 7 horas e 58 minutos.